meu nome é Pedro, eu sou um dos pastores aqui da igreja, e eu trabalho ali no Ministério One, nossa parte de juventude, em especial com a parte de ensino, né? Tanto com a Flow School, com a One College, a school focada em adolescentes. A gente está preparando adolescentes, né, para entenderem os seus dons, servirem à igreja, servirem ao reino, né? O One College também com os jovens e com a turma que também se sente jovem, está por lá, né? E no ano que vem vai abrir as inscrições novamente. Você que tem interesse, né, de participar, vai estar aparecendo aqui também nas mídias. E você vai estar vendo, sou casado com a Jaqueline, e está vindo a minha primeira filha aí, a Sarinha, com 5 meses aí, minha esposa está grávida, né? E eu estou aí na maior expectativa e muito feliz de poder estar com vocês aqui, já beirando 2025, que em nome de Jesus aquela dieta vai dar certo. É ou não é verdade? Vai dar certo a sua dieta, né? Aquelas coisas que você tem, né? Começo do ano, você fala, você coloca lá que vai fazer, desse ano vai sair, amém? Amém? Você acredita nisso? Amém. Eu acredito que vai sair, né? E eu quero falar com vocês, nessa noite, um pouquinho sobre o próximo ano. E quero começar fazendo uma pergunta sobre o ano que nós vivemos. Para o que você viveu o ano de 2024? Ao que você entregou a sua vida? O que que você teve se dedicando, vivendo como propósito, suando a camisa, batalhando? O que tomou os teus pensamentos, o que tomou o teu coração, o que que fez você levantar todas as manhãs? Nessa noite eu quero falar sobre propósito. Não existe nada mais triste na vida do que você não viver aquilo que você tinha para viver nessa terra, do que você não subir as montanhas que você devia ter subido, do que você não entrar pelas portas que você devia ter entrado, do que você não entendeu para o que serviu a sua passagem aqui nessa terra. Tinha um mentor meu que dizia: quem não sabe para onde está indo, não tem o direito de chamar os outros para vir junto. E eu sempre guardei essa frase no meu coração: quem não sabe para onde está indo, não tem o direito de chamar os outros para vir junto. Mas a verdade é que a filosofia do nosso mundo, ela prega a filosofia do deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, contanto que eu esteja provendo para minha família, trabalhando para minha aposentadoria, contanto que eu tenha ali o meu lazer, ou, né, viva, faça ali o que eu goste, está tudo bem, está tudo certo. Mas hoje, eu acredito que Deus está colocando uma porta aberta diante de cada pessoa aqui. E essa porta aberta, você vai tomar a decisão no final desse culto de entrar ou não. E nessa porta aberta eu acredito que tem te esperando desafios, sim, tem te esperando provações, sim, mas tem te esperando também um senso de significado e propósito sobrenatural. E eu creio que 2025 vai ser um ano que, se você buscar a vontade do Senhor e entrar pelas portas que Ele abrir para você, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida, amém? Amém? Você recebe essa palavra? Quero pedir para você abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. E eu vou estar lendo a partir do versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. A palavra de Deus fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que eu tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos teus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nos dá sabedoria para entender a tua palavra, e que nesse momento, Senhor Deus, o Senhor esteja calando todas as distrações, e o teu Espírito venha ministrar no nosso coração, a tua palavra como a espada da verdade, venha nos penetrar, Senhor Deus, e transformar nossas vidas daqui para frente, em nome de Jesus, amém. O título dessa mensagem é A Porta Aberta de Deus, abraçando o propósito de Deus em 2025, apesar das limitações e das circunstâncias. E eu acho muito gostoso estudar, e tem alguns anos que eu tenho me debruçado e estudado esses primeiros capítulos do livro de Apocalipse. Apocalipse foi uma visão que João teve, que se trata a respeito das coisas que irão acontecer. Mas é interessante que Jesus manda nessa visão João endereçar cartas a 7 igrejas diferentes. E eu acredito que essas 7 igrejas, elas fazem uma espécie de, quando a gente vai lendo, um raio-x do nosso cristianismo. A gente vai lendo essas igrejas e vai perguntando se a gente tem vivido algo parecido ou não. Ali você tem Jesus fazendo elogios, você tem Jesus dando ordens, você tem Jesus fazendo correções. E conforme você vai lendo, você vai comparando a nossa igreja, você vai comparando a sua fé com como Jesus estava ensinando o apóstolo João a ser igreja. E aqui, nesse trecho que nós lemos, Jesus estava falando com a igreja presente em Filadélfia. E é muito interessante você olhar e comparar essas igrejas. Filadélfia era uma cidade mais pobre, uma cidade sem tanta expressão. Das 7 igrejas do Apocalipse, se tinha igrejas glamurosas, grandes, conhecidas, como a igreja de Laodiceia, o povo rico, igreja bonita. Você tinha também a igreja de Sardes, conhecida por toda aquela região. Mas quando a gente estuda a história de Filadélfia, você vai ver que Filadélfia era uma região humilde. Filadélfia tinha um problema muito sério com os terremotos. Por ser humilde, não tinha muita estrutura, e aconteciam muitos terremotos a ponto das pessoas começarem a viver fora dos muros da cidade com medo dos desmoronamentos. Filadélfia tinha um sério problema com os judeus que habitavam ali e com os pagãos. Os cristãos eram muito perseguidos, muitos deles foram martirizados, inclusive um dos pais da igreja chamado Policarpo foi martirizado em Filadélfia. Filadélfia, a Bíblia vai mostrar que era uma igreja sem expressão. Jesus vai dizer: eu sei que você é fraca, eu sei que você não tem tanta força. Se fosse escolher uma igreja para fazer barulho, para cumprir o propósito de Cristo na terra, nós humanamente não escolheríamos a igreja de Filadélfia, a gente escolheria outra igreja. Mas não era isso que Jesus via. Quando Jesus começa a falar com o povo de Filadélfia, ele vê uma igreja de crentes fiéis, e ele vai olhar para Filadélfia e vai dizer: eu tenho colocado uma porta aberta diante de vocês. Essa porta não depende da força de vocês, essa porta não depende das capacidades de vocês, essa porta não depende da situação socioeconômica, não depende dos erros e dos acertos de vocês. Quem está abrindo essa porta diante de vocês sou eu. E Jesus está enviando aquela igreja para cumprir o propósito que o Senhor tinha para eles, independente das circunstâncias, das fraquezas, das limitações e do que quer que estava acontecendo. E com essa igreja em mente, eu quero olhar para mim e para a sua vida. Eu acredito que Jesus está colocando uma porta aberta diante de mim e de você. Nós vamos entender o que é essa porta, e eu acredito que nós vamos ser chamados a adentrar nela. Mas talvez você vai dizer: não é tempo, eu não tenho os recursos, eu não tenho força, eu ainda não sou crente há muito tempo, eu não sei o que eu devo fazer, eu não entendo como discernir a vontade de Deus. Mas hoje Jesus está colocando uma porta aberta diante de você, e em 2025 nós vamos entrar por essa porta. Esse texto vai nos ajudar a entender como e por que que nós podemos nos lançar no propósito de Deus. Há pouco tempo atrás, no mês de novembro, eu tive a oportunidade, né, o pastor Luiz foi junto comigo, a gente foi para o Nepal em uma viagem missionária, e já agora, mês que vem, é a quinta vez que eu estou indo para aquela região, dá uma série de treinamentos, a gente está envolvido com uma agência missionária, que faz projetos ali em toda a região da Ásia, em meio a povos não alcançados. E tem uma coisa que eu sempre volto constrangido e fico pensando e meditando, sempre que a gente volta de lá, é o senso de propósito que aquelas pessoas têm. A vida, os segundos, a maneira como eles vivem, é uma vida que tem significado, que não carrega só um desejo de sobreviver e de ter sucesso, mas o desejo de significar. E eu lembro que eu estava conversando com aqueles meninos e a gente fez uma reunião no final, e perguntando para eles, todos tão jovens, plantadores de igreja, que dão a vida para caminhar pelas vilas, pregando o evangelho, plantando novas igrejas, e eu falei, mas olha, como que a família de vocês lida? A gente está falando de um lugar que sofre perseguição, alguns se opõem, pastor, mas olha, vocês jovens, como que vocês se sustentam? Nem sempre é fácil, pastor, mas por que que vocês estão fazendo isso? E para eles a resposta foi tão óbvia: a gente tem algo que eles precisam, a gente tem algo que a gente pode oferecer, isso é propósito, isso é significado, e nós vamos sair daqui buscando viver uma vida que significa algo para o mundo. E a primeira lição que esse texto vai me mostrar, por que que nós podemos e devemos viver os propósitos de Deus e entrar pela porta aberta de Deus nesse ano? Porque nós fomos escolhidos por um Cristo que tem toda a autoridade. Ele tem as chaves nas suas mãos. Jesus tem autoridade, o nome que está sobre todos os nomes. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é a estrela da manhã, Ele é o Filho de Deus, só Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é a luz do mundo, esse é Jesus, e Ele, esse Jesus, o soberano dos reis da terra, o primogênito dentre os mortos, Ele te escolheu, Jesus te escolheu. Sabe por que que eu e você podemos viver um propósito? Porque nós não somos fruto do acaso, toda pessoa que foi selada com o selo do Espírito Santo não é um fruto do acaso, toda pessoa que recebeu o Espírito do Senhor tem dons liberados pelo Espírito Santo, toda pessoa que recebe do Senhor o presente da salvação tem um porquê estar aqui nessa terra. E Jesus começa esse texto dizendo: estas coisas diz o Santo e Verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fecha. Eu acho muito interessante que Jesus comece apresentando, falando sobre o caráter dele. Ele começa falando: eu sou o Santo e Verdadeiro. Sabe por que que às vezes a gente não vive os propósitos de Deus para a gente? Porque a gente não confia no caráter de Deus. Se eu for, será que Deus vai prover? Se eu for, será que Deus vai cuidar de mim? Mas e agora, como é que fica? E como que as pessoas vão ver? Nós estamos acostumados, e tem pesquisas que falam que a palavra depois da pandemia que nós mais vivemos é desconfiança. A gente não confia mais nas coisas. Qual que foi a última vez que você recebeu alguma notícia no WhatsApp que você confiou nessa notícia? Ou que você ligou a TV, você falou, eu confio 100% nessa notícia. A gente não confia mais. Jesus está dizendo para você hoje: eu sou santo e verdadeiro, eu sou confiável, aquilo que eu falo eu cumpro. E Ele fala sobre o seu caráter, mas Ele fala que Ele tem nas suas mãos as chaves. E aqui eu quero entender o que que Jesus quer dizer com a chave de Davi. Isso daqui é um título messiânico. E é interessante que se você ler o livro de Isaías, que é um livro que tem muitas profecias acerca do Messias, você vai ver no capítulo 22, versículo 20. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Eliaquim, no Antigo Testamento, era um servo do rei, um mordomo mor na casa do rei. E ele cumpria uma função muito interessante. Era Eliaquim que decidia quem poderia ou não entrar na presença do rei. Por isso que ele tinha as chaves nas mãos. Quem poderia ou não acessar o trono do rei, era Eliaquim que decidia. E ele foi aquele que, quando o Império Assírio tentou invadir o reino de Judá, ele foi lá na frente interceder. E aqui o Antigo Testamento está aplicando uma mensagem profética acerca do Messias. Quem que viria a ser o Messias? O Messias ia ser aquele que tinha nas mãos a chave de acesso ao trono do rei. O Messias ia ser aquele que tinha toda a autoridade, e o Messias ia ser aquele que ia interceder junto ao trono do rei, sobre mim e sobre você. O que que essas chaves significam? Autoridade. Jesus tem as chaves da salvação. Quando Ele nos salva, ninguém fecha, ninguém arranca das mãos dele essa chave. Jesus tem as chaves do propósito. A porta que ele abre, ninguém fecha. Jesus tem as chaves da minha e da sua história. Jesus tem as chaves da evangelização. Jesus tem as chaves da eternidade. Jesus tem toda a autoridade. E sabe por quê? Que você pode sair daqui e ter certeza que, se você se lançar nas portas abertas do Senhor, Ele vai contigo. Porque Jesus um dia te escolheu. Ele é confiável e Ele tem toda a autoridade. Jesus te escolheu, Ele decidiu, Ele pegou as chaves. E uma vez que você rendeu seu coração para Ele, Ele abriu a porta da salvação. Agora você não é mais uma criatura, mas você é um filho amado de Deus. E Ele intercede junto ao Pai. Então, quando você entra na porta aberta, quando você se lança no propósito, você não vai sozinho, mas aquele que tem as chaves intercede por você. Aquele que tem autoridade sobre as doenças, sobre as circunstâncias, sobre os recursos da terra, intercede por você e Ele vai contigo. Jesus é aquele que tem as chaves. Eu me lembro, eu fui há um tempo atrás visitar algumas igrejas lá na Holanda, e eu fui visitar, fazer turismo no Palácio Real que eles deixaram lá, que foi do primo de Napoleão. Eu achei muito interessante, eu gosto muito de história, e eu fiquei lá observando as coisas e vendo. E quando você entra no lugar real, onde o rei costumava ter as suas conferências com as pessoas, você vê uns sofás muito bonitos, assim, todos estampados, né, aquele lugar muito bonito. E eu estava escutando ali o áudio, né, eles davam um fonezinho, ficava escutando o que o guia ia falando, né, sobre cada ambiente. E eu achei muito interessante, e Deus ministrou no meu coração por meio do que eu estava vendo ali. Na sala do rei, naquele sofá, você via que a estampa do sofá era cheia de abelhinhas pequenininhas, assim, várias abelhas. E essas abelhinhas, né, a gente sabe que a abelha é fiel à rainha. A abelha, né, é uma súdita da sua rainha. E eu olhando aquilo ali e a guia explicando por que as abelhas ali, só entrava a falar com o rei quem o rei considerava fiel. E ele pegava essa pessoa e, quando ele chamava para a sala do rei, ele dizia: pode se sentar, eu vou ter uma conferência contigo. Quando Jesus escolheu a mim e a você, Ele abriu as portas da sala do rei. Ele mostrou um lugar que eu e você não merecíamos para nós nos sentarmos. E ali Ele está esperando você. Ele está esperando você para você ouvir a voz dele e as direções que o Senhor tem te dado sobre o teu propósito. Ele te chamou para você estar ali, para que você possa entender mais sobre o caráter do teu Pai e dizer: eu vou me lançar, eu vou tomar os passos que eu preciso. Você pode confiar no Senhor Jesus, porque Ele vai te levar para esse lugar onde você vai ouvir a voz dEle, se entregar e viver tudo o que Ele tem para você. E eu quero fazer uma pausa aqui e falar com aqueles que ainda não entraram nessa sala. Tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem e talvez você conheça a respeito de Jesus de uma maneira religiosa. Eu vim aqui nessa igreja, frequentei desde pequeno, conhecia todas as musiquinhas, versículo de cor, participava de tudo que tinha, mas eu não conhecia o Senhor. Mas um dia, Ele me chamou como uma abelhinha para dentro da sala real. A palavra de Deus fala que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós confessamos, colocamos a nossa fé no Senhor Jesus, Ele nos arranca do império das trevas e nos transforma e nos transporta para o reino do Seu Filho Jesus. E hoje Jesus quer fazer isso contigo. Sabe por quê? Ele tem as chaves nas Suas mãos. Ele é o único caminho da salvação. E Ele quer te dar um propósito. Hoje você pode sair daqui ganhando uma página em branco. Uma nova vida aqui nessa vida. Nós podemos viver o propósito do Senhor, porque Ele tem toda a autoridade. Mas esse texto vai ensinar uma segunda coisa. Por que eu posso viver os propósitos em 2025? Porque quando Jesus abre, ninguém fecha. Não funciona pela minha força. Não funciona pela minha capacidade, não funciona pela minha situação financeira, não funciona pelo tempo que eu tenho de crente. O versículo 8 vai dizer: conheço as obras que você realiza, eis que eu tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A porta que Jesus abre, ninguém fecha. O diabo não pode fechar. As suas fraquezas não podem fechar. A sua família não pode fechar. Mas você pode não entrar. E esse é o meu maior medo. A porta que Jesus abre, ninguém fecha. Não foi você que abriu. Não depende da sua força. Não depende da sua capacidade. Mas você precisa entrar. Você precisa entrar. Eu acho muito interessante que o apelido da cidade de Filadélfia era a Porta do Oriente, porque Roma escolheu aquela localidade que era muito central para ir para outras localidades do império, para que eles difundissem a cultura greco-romana no mundo. E aqui Jesus está usando uma simbologia bem conhecida por eles, que eram chamados a porta. Jesus está dizendo: quem coloca a porta sou eu. Eu tenho colocado uma porta diante de vocês. E mesmo que os outros digam que vocês são fracos, vocês sabem que vocês são fracos. Quem abre a porta sou eu. A porta significa uma oportunidade sem igual. O propósito do Senhor. E eles podiam viver essa oportunidade porque eles entenderam a sua missão. Jesus começa falando: eu conheço as suas obras, por isso, eis que eu abri uma porta diante de você. O que vai abrir portas diante de nós é a nossa caminhada de fidelidade e entendimento da missão do Senhor. Essa oportunidade foi aberta por Jesus e não tinha a ver com a sua força. E se Jesus vai abrir uma porta diante de uma igreja para fazer a diferença no império, você não ia imaginar que ia ser a igreja de Filadélfia. Mas Jesus não vê dessa forma. E talvez você olhe para você e você fale: eu não sou a melhor pessoa, eu não tenho o que é necessário, eu não tenho os requisitos, eu não estou pronto ainda para começar um grupo na minha casa, começar a liderar e fazer a diferença. Eu não estou pronto ainda, eu não sei responder as respostas para as pessoas do meu trabalho, para eu começar a compartilhar do amor do Senhor. Eu não estou pronto ainda para eu assumir a minha família, parar de viver sem estar casado junto com a outra pessoa. Eu não estou pronto ainda para eu assumir compromisso que eu preciso assumir. Eu não estou pronto ainda para me lançar no chamado que o Senhor já falou que Ele tem para mim. Mas hoje o Senhor está falando para você: eis que eu tenho colocado uma porta aberta diante de ti. Essa porta não existe de acordo com a sua força. Jesus mantém ela aberta. Você não vai precisar manter ela aberta. A gente tenta tanto dar jeitinho na nossa vida, né? Você não precisa. Quais são as portas abertas que o Senhor tem colocado na sua frente? Você tem sido fiel a voz do Senhor, ao que Ele tem falado? Eu acredito que nunca os campos estiveram tão brancos para pessoas com propósito atuarem nessa terra como hoje. Os campos estão brancos. Nós precisamos fazer alguma coisa. A gente precisa servir ao Senhor. Mesmo a gente entrando em 2025, atualmente é o momento que existe maior número de escravidão humana no mundo. Nós estivemos no Nepal em uma cidade que havia mais de 900 escravos sexuais em uma cidade pequena, incluindo crianças. Existem ainda 3,5 bilhões de pessoas que fazem parte dos povos não alcançados, que não tem igreja, não tem Bíblia traduzida muitas vezes para a sua língua local. As nossas faculdades precisam de Jesus. Ideologias têm entrado, arrebentado com os nossos jovens. As nossas crianças são uma porta aberta do Evangelho, e elas precisam ser ministradas, e elas precisam de uma educação relevante. O que é que nós estamos fazendo? Existem lugares que a gente como pastor não pode ir, mas que o Senhor te posicionou. Existem coisas que o Senhor colocou nas tuas mãos, que a pessoa do seu lado não pode fazer, e que Ele te encarregou. Ele falou: filho, vai, eu tenho a chave, eu abri a porta, eu vou manter, você só precisa ir. Existem coisas do extraordinário do Senhor que você precisa viver. Eis que eu tenho colocado uma porta aberta diante de você. Você vai entrar ou não? A porta aberta do Evangelho para Curitiba está aberta. A porta do Evangelho para as nações está aberta. A porta do Evangelho para a sua casa, você pregando através das suas atitudes, está aberta. Talvez você fale: mas e se eu perder meu emprego, se eu começar a falar de Jesus lá? E se o meu filho começar a perder a paciência comigo? Mas e se não for isso e tal, não sei o quê? E se eu perder? Meu irmão, Paulo perdeu a cabeça. A gente acabou de cantar: perdendo tudo por amor e com alegria. E esse perder tudo é uma expressão humana para falar, porque na realidade a gente ganha tudo. Não existe lugar mais seguro na terra do que entrar pelas portas que o Senhor abriu. Não existe lugar mais maravilhoso do que você terminar o teu dia sabendo que você viveu com um significado, que você tem um porquê. Você vai entrar ou não pelas portas abertas? Eu acho fenomenal pessoas que entendem isso. Eu lembro, alguns anos atrás, eu fui para Honduras dar alguns treinamentos missionários lá, e eu conheci um rapaz. Cheguei lá achando que era uma igreja que estava promovendo, uma agência, qualquer coisa do tipo, e não. Era um hondurenho que foi tentar buscar o sonho americano, fugiu para os Estados Unidos, ficou lá, conseguiu o green card, foi fazendo a vida lá, mas ele viu uma porta aberta. E ele falou: a minha nação precisa de Jesus. E esse rapaz, o José, trabalhava de caminhoneiro nos Estados Unidos, pega o que ele tinha de dólar, e começa a fazer viagens de volta para a sua terra, e ele me pega no aeroporto, vai me levar lá, e a gente andou quilômetros, estrada inteira esburacada, no meio das montanhas de Honduras, lugares perigosos, e a gente chega em locais remotos, um calor de 45 graus, e esse irmão corre atrás de tudo que é vila, de tudo que é lugar, para ensinar a palavra de Deus para aquelas pessoas. E eu começo a perguntar para ele: olha, né, Por que que você veio? Você não tem obrigação de estar aqui, você não é pastor, você tem teu trabalho, você tem tua família, você está pegando dinheiro que você podia estar saindo de férias com a tua família e fazendo tudo isso daqui. E ele falou, isso é só o começo. Ele começou a olhar, está vendo esse terreno aqui? Eu estou guardando dinheiro, eu vou comprar. E aqui eu vou fazer um lugar de ação social. Porque as igrejas vão vir até aqui e vai ter um projeto aqui. E a gente vai atender pessoas com vulnerabilidade. Aqui a gente vai fazer uma escola para as crianças. E ele foi me levando, eu nunca preguei tantas vezes na vida. Ele juntava uns dois, três ali, prega Pedrito. Ele falava, ia indo. Ele me mandou esses tempos atrás as fotos. Ele comprou o terreno, fez a casa, abriu uma igreja, faz treinamento, sustenta missionários, é caminhoneiro ainda. Isso é o Evangelho. Pessoas que entendem pelo que vivem. Por outro lado, eu vi uma notícia um tempo atrás, de um casal que se aposenta com 50 anos, compra um iate e vive nesse iate. E o hobby deles é jogar frescobol e colecionar conchas. E essa é a vida deles. Não tenho nada contra a aposentadoria. Não tenho nada contra você ir viver e desfrutar a sua vida. Mas nós temos um tempo curto aqui. E a minha vida tem um porquê. E a minha vida tem um significado. Eu quero significar, eu quero ser sal para essa terra. Luz para esse mundo. Eis que o Senhor tem colocado uma porta aberta diante de você. Esse é o momento, esse é o tempo. O meu mentor dizia o seguinte: existe um rio em que as bênçãos de Deus estão passando, elas estão lá passando, o chamado de Deus, o propósito de Deus, as coisas estão lá passando, mas você não vai viver nada se você ficar na margem. Você precisa ir até lá, você precisa entrar no rio, você precisa molhar o pé, você precisa pegar o que está lá dentro. É tempo de a gente sair da margem e a gente entrar no rio. Terceiro porquê? Porque ele é maior que as provações e é o nosso sustento nas dificuldades. Jesus, ele fala no versículo 9, eis que eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei com que venham até você e se prostrem aos seus pés, e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eu acho muito interessante que Jesus fala para uma igreja instável. Como assim? Lembra que eu falei dos terremotos? O tempo todo esse povo estava, quando que vai ser o próximo? Quando que a gente vai perder tudo de novo? Quando que a nossa casa vai ser derrubada de novo? Quando que vai vir aquele momento tenso? Então eles estavam tensos o tempo todo, e eles não conseguiam guardar os recursos dele. E essa igreja não se sentia abalada apenas com os terremotos, mas era a pobreza, a perseguição, e uma coisa que era pregada na época, inclusive pelos apóstolos, que vinha a ser a hora da provação, um tempo em que a perseguição iria se intensificar. E Jesus, no meio desse medo, no meio das oposições, no meio da incerteza, no meio do caos, Jesus começa a trazer esperança por meio de promessas. Ele começa a falar: esses que perseguem vocês, em um momento eles vão se dobrar diante dos pés de vocês. Eu vou fazer os outros reconhecerem o quanto vocês são amados por mim. Vocês têm guardado a minha palavra, continuem. Eu vou voltar, eu estou vindo. Jesus vai prometendo todas essas coisas. Por que que Jesus fez isso? Ele fala, porque vocês guardaram a minha palavra. Vocês foram fiéis. E sabe, esse texto ensina algo também sobre os propósitos de Deus para a nossa vida. Tão rápido quanto você entrar por essa porta, vão ser as oposições que você vai começar a sofrer. No momento em que você se lançar, vão vir adversidades, vão vir provações, vão vir circunstâncias difíceis, e talvez você se sente que nem o povo de Filadélfia, abalado, quando que vai vir o próximo terremoto? 2024, passei por uns terremotos, por umas coisas, e agora? E você está pensando, mas e se para eu fazer a vontade de Deus existir oposições? E se faltar? E se eu não tiver o que é preciso? E se eu não conseguir fazer o que me é garantido? Jesus hoje está aqui para te dar uma palavra de esperança. Lembra? Ele é aquele que tem as chaves nas mãos, a autoridade. Quem abriu a porta é Ele, não depende da sua força. E Ele está dizendo, não sei se nessa terra ou depois, mas um dia todos vão ver o tamanho do amor que eu tenho por você. E elas vão reconhecer o propósito que você tem se lançado e vivido. E tenha esperança, filho, filha, porque eu estou voltando, você não vai estar batalhando em vão. Existe um porquê, existe um propósito. Jesus hoje está garantindo, se você entrar pela porta, eu vou te dar sustento para as tuas lutas. Quando Ele chama, Ele faz. Quando Ele promete, Ele cumpre. Se você se lançar pelo propósito do Senhor, eu tenho certeza no sustento poderoso do Senhor que vai vir sobre você. Mas tem um último porquê que você deve se lançar na direção do propósito do Senhor para a sua vida. Porque a nossa recompensa é inabalável, e ela nos aguarda lá na eternidade. Lembra que eu falei que essa era uma cidade que sofria com os terremotos? Jesus termina com uma promessa, falando, se você perseverar, lá na eternidade, eu vou fazer de vocês colunas para o meu santuário. O que que uma coluna forte faz se não sustentar? Jesus está dizendo para uma igreja com pessoas fragilizadas, que se sentiam abaladas e fracas, dizendo, na eternidade, vocês são colunas. Eu tenho algo inabalável. Eu tenho algo inabalável. Eu tenho algo para vocês viverem que não pode ser abalado. Eu quero gastar minha vida para ouvir da boca do meu Senhor, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, entra no meu descanso. O Senhor hoje te convida a pegar aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. Ah, eu estava no Nepal e eu escutei a história de um rapaz que virou pastor, plantando igrejas em regiões remotas, porque um médico foi servir como voluntário em uma região. E esse rapaz hindu estava quase morrendo de uma doença não conhecida, ninguém conseguia curar. Recebe uma oração desse médico e é curado. E esse médico prega o evangelho, ele nunca mais viu ele. O médico voltou para a terra dele, para as coisas. Mas ele estava ali me contando, eu sofri perseguição da minha família, mas hoje eles se converteram. Eu sofri perseguição da minha Bíblia, da minha vila, mas abriu uma igreja lá e mais cinco em volta. Eu sofri... Porque uma pessoa entendeu uma porta aberta e se lançou. Pastor, eu não sei ainda qual que é a minha porta aberta, qual que é. Começa com o que já está falado. Leia a palavra de Deus e tem um monte de porta aberta aqui para você. A porta aberta de pregar o evangelho a todas as pessoas. A porta aberta de você ser uma testemunha para os da sua casa. A porta aberta do serviço ao Senhor. A porta aberta do amor ao próximo e do amor a Deus. A porta aberta da santidade, são tantas. Mas você vai começar a ouvir chamados específicos do Senhor, quando Ele vai dizer, ei, você não está aí por acaso. Eu não vou desperdiçar a tua formação, eu não vou desperdiçar o teu emprego, eu não vou. Eis que eu tenho colocado uma porta aberta diante de você. Eu quero terminar esse tempo de palavra com uma história. Você conhece a história do Titanic? E no Titanic havia um grande pregador do evangelho da época. O nome dele era John Harper, e ele estava com a sua filhinha Anne. E quando o navio começa a afundar, esse homem que estava indo pregar em uma cruzada começa a ver toda aquela movimentação. Ele pega a sua filhinha, dá um beijo na testa dela, se despede e a coloca em um dos botes salva-vidas. E ele fala, filha, papai tem um trabalho a fazer. E ele começa a sair correndo ao redor daquele navio que estava afundando, guiando as senhoras, as crianças, as mulheres, para irem até os botes salva-vidas, ajudando as pessoas que estavam tropeçando e caindo, e começa a tentar achar o que tinha ainda de colete salva-vidas e entregar um para o outro, um para o outro, e ele tenta ajudar de toda forma possível, e de repente um navio afunda, eles caem nas águas geladas. E quando John Harper se vê no meio daquelas águas congelantes, quando ele já fez tudo o que ele podia, ele entende o valor que existe no fôlego da vida dado pelo Senhor. Ele puxa todo o ar que ele ainda conseguia, e com toda a força que ele tinha nos seus pulmões, ele começa a gritar: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Creia no Senhor Jesus. E até os pulmões de John Harper se congelarem, ele usou o seu fôlego da vida para entrar pela porta aberta que o Senhor abriu para ele. O Senhor um dia, no seu amor, criou a mim e a você, e ele soprou o seu fôlego da vida na minha e nas suas narinas. E eu não quero viver só para sobreviver, eu não quero viver só para ter sucesso, mas eu quero viver para entrar em cada porta aberta do Senhor para a minha vida aqui nessa terra. E eu quero chamar você para consagrar o teu próximo ano e dizer: Senhor, obrigado pela folha em branco que o Senhor está me entregando para esse ano, mas esse ano é o Senhor que vai escrever a história. Está aqui, está nos teus pés, eu consagro esse ano para entrar pelas portas que o Senhor abrir, para fechar as portas que precisam ser fechadas, para viver para a sua vontade. E se você quer consagrar o teu ano de 2025, e pedir: Senhor, me ajuda a viver por um propósito maior do que eu, me ajuda a entrar pela porta aberta, me ajuda a descer até o rio para fazer a tua vontade, se esse é você e você quer fazer essa oração comigo, fica de pé no seu lugar que nós vamos orar juntos. Esse é o ano que nós vamos viver o propósito do Senhor, esse é o ano que nós vamos entrar pela porta aberta, e a primeira oração é sua, é a oração que você vai dizer: Senhor, o meu fôlego da vida está aqui, o Senhor me criou por uma razão, por um propósito, e você vai dizer para Deus: Deus, o Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor sabe, eu sou doente, Senhor, o Senhor sabe, eu não sei falar bem, Senhor, o Senhor sabe, eu estou passando por situações em casa, eu estou desempregado, eu não sei quais são as suas limitações, mas você vai entregar diante do Senhor. Você vai entrar na sala do rei, porque hoje você tem uma conferência com ele, e ele está dizendo: eu te escolhi, eu te chamei, é para esse tempo que eu te levantei. Começa a entregar o teu coração aí. Diga: Senhor, eu quero entrar pelas portas abertas. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor está colocando uma porta aberta diante de nós. Talvez nós não tenhamos ainda tão claro o que ela significa, o que ela implica e o que nós devemos fazer. Mas nós estamos pondo aqui no teu altar os nossos medos e declarando: nós confiamos no teu caráter, sabemos que o Senhor é santo, é verdadeiro, sabemos que o Senhor nos chama pelo nome e o Senhor escreveu uma história para nós. E eu oro, Senhor Jesus, agora começa a derramar sobre o teu povo aqui presente da tua unção, do teu poder, tu que tem as chaves, Senhor Deus, no nome de Jesus, Senhor, não é por nossa força, mas é pelo teu poder, e eu oro que eles recebam poder. Eu declaro a manifestação dos teus dons sobre eles, eu declaro no nome de Jesus, ousadia santa, Senhor, e eu oro, Pai, que o Senhor os chame para a tua sala, e fale ao coração deles como as tuas abelhinhas, Senhor, qual é a tua vontade, qual é o chamado, qual é o propósito, e Senhor, que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que a gente possa viver para a honra, para a glória do Senhor e somente do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero fazer mais um convite nessa noite, para mais uma porta aberta. Uma porta aberta para pessoas que ainda não entraram pela porta da salvação. João capítulo 10, Jesus vai se identificar como a porta da salvação. Quando Ele abre essa porta para alguém e essa pessoa entra, ninguém pode fechar. Eu falei antes, eu achava que eu tinha o Senhor, mas eu não o conhecia, eu conhecia só de ouvir falar. E hoje eu vivo a minha vida para ver pessoas conhecendo a Jesus como um dia eu conheci. Jesus é aquele que tem as chaves, e você precisa entrar por essa porta. E hoje Jesus está te dando uma oportunidade que eu não sei como vai ser a sua vida aqui para frente. Eu não sei se você vai ter outra oportunidade como essa, mas hoje nesse lugar é dia de salvação. Eu vou te dizer o que acontece quando você entra pela porta da salvação. Quando você entra pela porta da salvação, a Bíblia vai dizer que Ele remove de nós o coração de pedra que nós tínhamos, que não podia sentir a Deus, que não podia se comunicar com Deus, que não podia ouvir a Deus, e Ele nos dá um coração vivo, e Ele faz de nós a habitação do Espírito Santo. Você nunca mais vai estar sozinho, agora você vai ter um guia, você vai ter alguém que vai te salvar, que vai te guiar. E diante do Pai, a Bíblia vai dizer que você não é mais uma criatura perdida pelo mundo, não. Ele te chama pelo nome, e você passa a ser filho e filha amada de Deus. O Senhor hoje está te chamando para viver uma nova história. E a Bíblia fala que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Eu não estou falando sobre religião, eu não estou falando sobre hall de membros, não. Eu estou falando sobre nascer de novo. Hoje, se você tomar essa decisão, você vai ganhar uma nova vida aqui. E você precisa dessa nova vida. Como que eu faço isso, pastor? É muito simples. A Bíblia vai dizer que se nós crermos com o nosso coração. O que é crer? É eu depositar a minha fé, é eu dizer: Jesus, eu acredito que só o Senhor é o caminho da salvação. Crer que Ele pagou o preço pelos meus pecados na cruz do Calvário, Ele está pagando a tua fiança eterna agora, nesse momento. Se você crer e receber essa fiança, a palavra de Deus vai dizer que você precisa confessar isso com a boca, que é o que nós vamos fazer aqui. E a partir desse momento, lá nos céus, diante do Pai, diante dos anjos e até diante de Satanás, dos inimigos e do inferno, Jesus vai confessar: Pai, eu morri por ele, ele é meu filho, eu escolhi. Se hoje você quer tomar o passo da salvação e você quer dizer: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor para eu receber o teu Espírito, para eu receber essa nova vida, eu preciso de uma nova chance, eu preciso de uma nova vida, eu quero te conhecer. Se esse é você, eu quero convidar agora você para erguer uma das tuas mãos bem alto. Eu quero orar por você. Amém. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe lá em cima também. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir um passo de fé. Lembra que eu falei da porta? Hoje é tempo de nós entrarmos pela porta. E aquele que confessa Jesus aqui será confessado nos céus. E eu quero chamar você que ergueu uma das suas mãos, saia do seu lugar e venha aqui bem perto de mim. Eu quero poder te olhar nos olhos e orar por você. Começa a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se você viu alguém do seu lado levantando uma das mãos, pega na mão dessa pessoa, traz ela aqui para frente, porque hoje é dia de salvação. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Se você não ergueu uma das suas mãos, mas o teu coração está mexendo aí dentro, isso não é uma emoção. O nome disso é Espírito Santo, e a Bíblia fala que Ele nos convence que nós precisamos disso. Então, no nome de Jesus, tudo que te prende está quebrado agora. Saia do seu lugar e vem aqui na frente se você quer tomar essa decisão. Perdendo tudo.
soberano em poder lhe virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo sua recompensa, ele virá.
Vocês que vieram aqui na frente, me olhem por um segundinho. Os pastores estão aqui na frente para orar por vocês também. Mas agora a oração que você vai repetir, ela não tem poder, mas se você tiver fé e depositar a tua fé no Salvador, tua vida vai mudar para sempre agora. E eu quero que você feche os teus olhos e repita essa oração, que eu só vou te guiar com fé. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu abro meu coração para receber a tua salvação. Perdoa os meus pecados e me faz nascer de novo. Me recebe no teu reino e me sela com o teu Santo Espírito. A partir de hoje, Senhor, eu sou seu. Obrigado, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Eu vou orar por você também. Senhor, sela esse momento agora com o Espírito da promessa. E que a partir de hoje, Senhor, essas vidas que estão entrando pela porta da salvação possam ser, Senhor Jesus, transformadas e mudem, Senhor Jesus, porque hoje eles receberam um novo coração. Os acompanha, os abençoa, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, Deus abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Amém.